Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Daqui a instantes, Nuno Garopa, Nuno Botelho e Mário Jorge Machado na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Por aqui vão passar, como habitualmente, alguns dos temas da semana, mas vamos abrir com um dos assuntos que menos exposição terá tido ao longo dos últimos dias, com, enfim, a exceção de alguma imprensa económica, o relatório da Comissão Europeia específico sobre Portugal, em que se disseca os desequilíbrios macroeconómicos do país, publicado na última quarta-feira. É um documento em que são feitos alertas significativos como temas como o investimento público, uma tendência que, de resto, a Comissão diz que se vai agravar, a ausência de investimento público significativo. O alerta da Comissão também para que nas exportações, ao fim de 10 anos a conquistar espaço e mercados, as empresas portuguesas vão perder terreno este ano e também no próximo. E ainda o facto de Portugal estar na iminência de ser ultrapassado pelos 10 países que entraram na União Europeia em 2004, a ser ultrapassado no PIB per capita. Bom, daqui a pouco já vamos saber o que pensam dois empresários desta questão, o jurista Nuno Botelho e o engenheiro Mário Jorge Machado, presidente da ATP, a Associação dos Textos e Vestuário e membro do board da Euratex, o organismo europeu que representa o setor, a quem agradeço a presença neste espaço. Mas vamos começar por mais longe, pela GMU Law School de Arlington, na Virgínia, por um economista que aí dá aulas, Nuno Garopa, um prestigiado académico, que investiga no plano académica a relação da economia com a justiça e que, Nuno, vezes sem conta neste espaço e noutros fóruns, vem alertando para a estagnação em que a economia portuguesa vem vivendo nas últimas duas décadas, sem que isso aparentemente seja motivo de grande preocupação dos decisores políticos. De resto, só muito rapidamente, Nuno, numa reação a este documento da União Europeia, o Primeiro-Ministro desvalorizou o relatório, dizendo, cito, é um clássico, a Comissão sinaliza sistematicamente riscos, chega a meio do ano, diz que esses riscos não se estão a confirmar e depois diz que Portugal cumpriu. Enfim, dos desequilíbrios macroeconómicos, da convergência, do crescimento, é que o Primeiro-Ministro nada disse, Nuno.
Obrigado, boa tarde a todos. Eu desta vez até começaria por concordar com o Primeiro-Ministro ao desvalorizar o relatório, porque o relatório é de facto um clássico e por isso é que penso que não foi grande notícia. Não diz nada de novo, nada que já não soubéssemos, e insistindo nos diagnósticos que são habituais da Comissão Europeia. Portanto, até certo sentido, não havendo nada de novo, também não surpreende que não causasse grande discussão. Eu acho que há alguma esquizofrenia ou alguma bipolaridade na forma como isto tem sido discutido e apresentado no espaço público, porque por um lado temos a Comissão Europeia e os números evidentes, que não deixam grandes dúvidas, de que estamos estagnados há 20 ou há 25 anos. Havia um artigo há pouco tempo de Abel Mateus a tentar explicar isso mesmo, que nós somos o país que está praticamente estagnado desde 1995, e ao mesmo tempo, do outro lado, temos o governo e, enfim, os lobbies que apoiam o governo na comunicação social, sempre a insistir que estamos a crescer. Aliás, esta semana o INE reviu em alta o crescimento de 2018 e 2019, passou de 2.4 para 2.6 em 2018 e de 2 para 2.2 em 2019 e, portanto, apresentando isso como um grande sucesso da economia portuguesa. E parece que, portanto, estamos numa certa esquizofrenia, que, por um lado, há uma série de pessoas a insistir que estamos estagnados e, por outro, parece que os números mostram um forte crescimento económico nestes últimos anos. E eu acho que é importante começar a tentar desmistificar e explicar porque é que as duas coisas são verdade. E as duas coisas são verdade porque, por um lado, a economia portuguesa está estagnada, não significa, isso não quer dizer em linguagem económica, que o crescimento é zero. Quer dizer que não estamos a aproximar-nos daquilo que é a nossa meta, que é o melhor dos melhores da União Europeia. Por outras palavras, se nós considerarmos o indicador 100 como a média da União Europeia, então o que nós estamos a assistir é que Portugal tem um crescimento de indicadores da ordem dos 55 para próximo dos 80 até ao final dos anos 90, e depois está entre os 75 e 80 desde essa altura. Isso é que é estagnação. É que nós não estamos a crescer mais do que os outros e, portanto, continuamos a estar relativamente distantes daquilo que é a média da União Europeia. Isto depois vem a segunda questão, que é verdade. Nós estamos a crescer mais que a Alemanha, que a França, que a Itália e que outros países da União Europeia. Só que isso foi um problema para Portugal, que isto é o problema que o governo não assume. É que durante 20 anos, esses países cresceram mais que nós. E agora o que está a acontecer é que os países que cresceram menos que nós estão a crescer mais que nós. Portanto, nós estamos sempre na média.
Justamente, a tese deste governo nos últimos 5 anos é de que estamos a convergir com a União.
Nós estamos a convergir, estamos a subir marginalmente. Nós estávamos por volta de 78, no indicador de 78%, estamos agora aproximados do 80, outra vez, onde já estivemos há 25 anos.
O problema é que...
a convergência é mínima, mas é um problema mais grave.
Mas cá em baixo da tabela perdemos posições há anos.
Pronto.
E isso não é dito.
Esse é que é o ponto.
Esse é que é o ponto e é preciso explicar porque é que isso é consistente com o discurso do governo. É que parece que, a certa altura, uma das partes tem que estar a mentir. Não está. O que aconteceu foi que cresceu na média... quando acima da média estava a crescer a Alemanha, a França, a Itália e outros países. A Itália menos, mas a Espanha, etc. E agora, esses países estão de facto a crescer menos, mas estão a crescer mais os 10 do alargamento. O que significa que, pondo isso tudo junto ao fim de 30 anos, nós vamos estar no fundo da tabela. Atrás de nós apenas ficará a Roménia, a Bulgária e talvez a Grécia. E, portanto, é perfeitamente possível continuar a crescer a 2, 2,2, 2,4, que é um grande êxito nas notícias económicas portuguesas, e ao mesmo tempo isso é absolutamente consistente com o facto de nós estarmos cada vez mais pobres relativamente aos nossos parceiros comunitários. Ora, é essa pobreza relativa que tem que ser diferenciada da pobreza absoluta. E é essa confusão que se está permanentemente a fazer para tentar justificar o discurso do governo. É evidente que nós não estamos absolutamente mais pobres. Nós estamos é relativamente mais pobres. E isso parece-me evidente, tendo em conta os números, e parece-me que a grande questão é que o governo, o Partido Socialista e até certo ponto o próprio PSD não têm grandes soluções para esse problema, a não ser ambicionar este crescimento de 2%, mais um ano e mais um ano e mais um ano, que não resolve os problemas estruturais.
Nuno, esta semana, numa longa entrevista do Ministro das Finanças à Visão, Mário Centeno, ministro elogia, aliás, autoelogia muito o equilíbrio orçamental, o crescimento da economia e usa mesmo, Nuno Garopa, o qualificativo extraordinário para o facto de, e vou citar, estamos a aumentar o investimento a um ritmo superior ao da União Europeia, ao mesmo tempo que reduzimos o endividamento das empresas. Temos aqui o ministro Mário Centeno também a alimentar este discurso.
Não, o ministro Mário Centeno tem alimentado esse discurso. Agora ele vai mais longe e aí é que vamos ver se ele tem razão ou não. Porque o que ele diz para justificar o facto dos países do alargamento terem crescido mais depressa estes últimos anos do que nós, era o problema dos nossos desequilíbrios orçamentais. E, portanto, o que ele diz é, agora houve este esforço de contenção e reequilíbrio orçamental e, portanto, na próxima década a nossa economia vai florescer e nós vamos crescer ao ritmo, até a ritmos maiores, que os parceiros do alargamento. É aí que eu tenho grandes dúvidas, porque é verdade que os desequilíbrios orçamentais eram e são um enorme problema, mas não são o único problema e não são a única explicação para o nosso atraso. Também acrescentar que a outra explicação que o governo, as pessoas mais à volta do governo, tentam lançar de que é o problema dos níveis de educação, de que os países do alargamento tinham níveis de educação muito superiores quando saíram da ditadura soviética, àquilo que eram os níveis de educação quando nós saímos da ditadura do Estado Novo. Pois, mas o problema é que o Estado Novo foi há 50 anos e, portanto, estar a justificar hoje que nós continuamos a ter os níveis de educação como a explicação de porque não conseguimos crescer com coisas que aconteceram há 50 anos, também em si próprio é uma enorme crítica ao regime e à forma como a democracia lidou com este problema.
Mário Jorge Machado, engenheiro administrador de uma das empresas de ponta na inovação dos textos e estampagem na Europa, e desde agosto o patrão dos textos, enfim, naquela expressão clássica com que os jornalistas designam o responsável pela associação do setor. Como é que olha para esta questão do crescimento da economia, aqui balizada por estes elementos introduzidos pelo Nuno Garopa a partir de Arlington e, sobretudo, para o alerta da Comissão para uma perda iminente de 0,4% nas exportações este ano e 0,8% no próximo ano, e ainda nem sequer estamos a falar do coronavírus. Fica para daqui a pouco.
Muito boa tarde. Eu tenho que elogiar a intervenção de Nuno Garopa porque ele conseguiu explicar de uma forma simples aquilo que é razoavelmente complexo. De como é que nós estamos a crescer por um lado e estamos a ficar relativamente mais pobres, que é sempre, fica-nos sempre a dúvida, mas aonde é que nos posicionamos? Quem é que está a falar a verdade? E esta é das situações em que ambos falam verdade, mas estamos a ficar relativamente mais pobres, apesar de estarmos a ficar a crescer, mas comparado com os outros crescem mais do que nós. E aqui o tema crítico é exatamente esse. Porquê é que nós, como país, nós não conseguimos, ao longo destas últimas duas décadas, aproximar-nos das economias e termos um PIB que seja mais próximo dos países mais ricos da Europa? Algo que a todos nós que temos responsabilidades nos deve entristecer e, de alguma forma, envergonhar. O que é que nós não estamos a fazer no nosso país, o que é que nós não estamos a ser capazes de implementar para podermos ter um país em que todos nós temos melhores salários, melhores condições de vida, vamos ter melhor sistema nacional de saúde e vamos todos nós estarmos mais felizes por viver em Portugal e querer trabalhar em Portugal. Esta é a questão base que a todos nos deve preocupar. Os números têm essa grande vantagem de nos fazer perceber relativamente aos outros países como nos posicionamos. Neste comparativo, há um trabalho que foi feito pelo World Economic Forum em que faz a comparação da competitividade da economia portuguesa com uma série de economias a nível mundial. E nós estamos muito mal classificados, estamos no 36º lugar, em que comparamos muito mal numa série de fatores que são críticos em termos de competitividade da economia. Se nós não conseguirmos ter uma economia que seja, que tenha fatores de competitividade, nós não vamos ser interessantes para o investimento dos portugueses e para o investimento estrangeiro. A causa raiz dos nossos problemas é a falta de competitividade da nossa economia. E esse estudo é bastante elucidativo sobre uma série de fatores que nós já identificamos, um dos quais é a educação, é bem verdade, nomeadamente os problemas que nós temos, que não temos um sistema educativo que permita aos jovens terem acesso a uma educação, e no caso uma educação que tenha, que lhes ensina algumas funções, e isso tem sido grave para o funcionamento da economia e muito mal para a empregabilidade dos jovens, como existem os outros fatores que são conhecidos, como temos uma legislação laboral demasiado rígida para as necessidades que são do mundo atual em termos económicos, temos um sistema na parte da justiça, que é um sistema que também tem muitos problemas e muito na celeridade com que resolve os problemas que lhe estão associados, e quando é o caso disso mesmo. E, por fim, temos também uma outra situação que tem a ver com as questões fiscais e a parte fiscal, que todos nós conhecemos, todo o problema e o quão pouco é, amigos, o nosso sistema fiscal e o nosso enquadramento legal para quem é para
de resto, quem enquanto, investe. Enquanto enfim, dirigente associativo de um setor com assinalável sucesso nas exportações, como é o têxtil e o vestuário, tem sido crítico com aspectos do poder político, não só em matéria da fiscalidade, e recentemente disse que as exportações podiam estar muito melhores sem tanto vento contrário.
A expressão vento contrário tem exatamente a ver
que com... Que vento é esse que o radar meteorológico da ATP deteta? Tem muito a ver com a fiscalidade, tem muito a ver com as leis laborais? São essas as questões
São questões base que nós tivemos um bom exemplo no que se passou nos comparativos. Eu gosto muito de utilizar benchmarks, gosto muito de utilizar comparações. Nós devemos comparar-nos e quando nós falamos, e vamos saltando para o campo futebolístico, nós tivéssemos um campeonato em que não houvesse pontos, nós íamos todos morrer de aborrecimento a ver o campeonato. Nós deve haver rankings, devemos saber classificar-nos e devemos saber comparar-nos. É muito importante nós percebermos a nossa posição relativa, e voltamos aqui à questão da riqueza, como é que nós estamos relativamente aos outros na nossa riqueza, para vermos a importância das medidas que estamos a tomar, a eficácia que elas têm. Nós vimos agora no que está a ser feito na educação, no que diz respeito ao teste de PISA, que permite um comparativo da formação dos nossos jovens com a formação com outros países, e apesar da evolução que tivemos, nós também ainda estamos numa posição razoavelmente modesta. Nós devíamos ser muito mais ambiciosos, nós devíamos ter, no mínimo, como quando nós exigimos à nossa seleção que esteja nos primeiros lugares, nós também devíamos ser exigentes com aquilo que nós gastamos, com aquilo que, com os impostos que nós pagamos, nós devíamos ser exigentes com o sistema educativo, que também deveríamos estar nos primeiros lugares. O mesmo se passa com a competitividade. Nós devíamos ser exigentes para termos leis que permitissem que o nosso país estivesse nos primeiros lugares na competitividade. Porque aqui voltamos à questão base. Nós todos assentamos, o nosso funcionamento assenta em cima de leis. As leis e as instituições pelas quais essas que se regem por leis é que vão fazer a diferença de um país. Tudo o resto é assenta sobre esta causa raiz. E eu tenho uso com muita frequência o exemplo da situação que tem a ver com a importância das leis para um povo. Nós conhecemos bem todos o exemplo daquilo que aconteceu na Alemanha de Leste, a Alemanha comunista, e da Alemanha Ocidental. Em 1945, ao mesmo povo, foram dados dois conjuntos de leis. Um deram-lhe um conjunto de leis pró-estatizantes e outro deram-lhe um conjunto de leis pró-liberais, em que promoviam a iniciativa de cada uma das pessoas. E o mesmo povo, com a mesma formação, um consegue produzir os melhores carros do mundo, produz os BMWs e os Mercedes, e o outro povo produz o pior carro do mundo, que são os Trabant. Portanto, estamos a falar das leis e as instituições que as leis permitem que se criem. E é disto que nós temos sofrido muito no nosso país. Nós sofremos de termos mais leis que não promovem a iniciativa.
E mais à frente neste espaço vamos também falar das leis ou dos aeroportos que as leis permitem criar. Nuno Botelho. O empresário Nuno Botelho, como é que olha para este relatório da Comissão Europeia, que também identifica, Nuno, desequilíbrios macroeconómicos no plano da habitação? A habitação inacessível está rapidamente a tornar-se um desafio social. Levanta a questão da habitação, porque é uma das tuas bandeiras aqui neste espaço, recorrentemente, Nuno.
Muito boa tarde a todos, boa tarde a Maria Jorge, desde já, é um gosto tê-lo aqui. Eu começava por dizer que este estudo, este relatório, vem bater muito nos pontos que nós, eu, pelo menos eu, tenho aflorado ao longo de muitos programas aqui, e estou a falar por mim, de muitos programas que aqui temos falado. Eu acho que Portugal vive, de há uns anos, esta parte, a ideia, a meu ver, errada, de que, de repente, todos os problemas se resolveram e que o Estado pode acudir a todas as situações. E, portanto, vivemos perante um Estado que gera mal a causa pública e gera pior a relação com as empresas, que são quem produz a riqueza neste país. Nós não podemos ter medo das palavras. Em Portugal, quem produz riqueza é o setor privado. O setor público não produz, não existe para produzir riqueza, existe para gastar os nossos impostos. E quanto melhor eles forem gastos, melhor para todos nós, quanto mais otimizado for esse custo. Ou seja, nós queremos ter um Estado bom gestor. E nós olhamos à volta nos mais diversos exemplos, da saúde, à educação, à segurança social, a tudo mais, e verificamos que existe um Estado cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais pesado, cada vez mais gordo e, ao mesmo tempo, cada vez mais ineficiente. E, ao mesmo tempo, temos um setor privado que, apesar de todo o esforço, apesar do Estado que temos, apesar de todo o vento contra, como se falava anteriormente, vai tentando fazer tudo para criar riqueza, e estes 2,2, 2,3 que o Estado português e o governo português prevê, coisa que eu duvido, atendendo até às questões agora que estamos agora conjunturais, mas que existem do coronavírus e questões e ameaças do exterior, nomeadamente o problema em Espanha, problema na Alemanha, dificuldades que vamos ter, porque os nossos principais clientes estão todos com dificuldades, é bom não esquecer, mas dizia eu, apesar disso tudo, nós temos andado a tentar resolver e a tentar tapar o sol com a peneira. Resposta do Estado, mais impostos, cada vez uma instabilidade maior do ponto de vista fiscal, leis laborais cada vez mais restritivas, há que apertar com todos os negócios que dão dinheiro, porque aqui Del Rey, quem ganha dinheiro é alguém que deve ser perseguido e atacado, e é muito complicado. Quem cria emprego tem que ter cada vez mais dificuldades em criar emprego, tem que levar com os funcionários até ao fim da sua vida, quer não queira, quer eles sejam competentes, quer sejam incompetentes. O mérito é cada vez menor, há uma cultura que eu diria socialistas, de facto nada fazer para que estes problemas e para que este país mude e que para que este país se desenvolva. Se nós tivermos em conta que estamos perante um país com um Estado absolutamente ineficiente, basta olhar, volto a dizer, à saúde, à educação. O problema da educação em Portugal não é uma questão de dinheiro, é uma questão de má gestão. O problema da saúde em Portugal não é uma questão de dinheiro, é uma questão de má gestão. O problema que existe é um Estado ineficiente, e isto tem que ficar claro. E depois vamos sempre ao mesmo, que eu tenho dito também aqui, que vivemos um fenómeno extraordinário de ligar as televisões e verificar que os grandes heróis dos tempos modernos hoje em Portugal são os sindicalistas. Isso é que é notícia, que não tenho nada contra o sindicalismo, mas de facto é inacreditável como é que pessoas como o Arménio Carlos merecem medalhas e variadíssimos empresários portugueses que andam lá fora a lutar, a criar emprego e com enormes dificuldades. Basta pensar a última crise de 2011 que tivemos a atravessar, nada disso foi feito, nada disso foi reconhecido e a única medalha que eles levam é mais impostos para casa. E, portanto, eu nisso sou muito crítico, acho que nós temos que ser absolutamente claros nesse aspecto. Gostava de referir e sublinhar que portanto, concordo com muito com aquilo que foi dito, e, portanto, faço minhas as palavras, quer do Nuno Garopa, quer do Mário Jorge, mas voltamos também a aqui um ponto muito importante e que tem sido muito falado, que é a questão dos salários, que este relatório também aborda, e eu queria ir aí, que é importante. E eu tenho falado aqui no programa muitas vezes, não adianta por decreto aumentar os salários, o Manuel Carvalho da Silva, tenho falado, não adianta querer aumentar por decreto salários mínimos se nós não conseguimos vender mais, produzir mais, porque não há obrigação da entidade patronal de aumentar os salários. A entidade patronal poderá aumentar os salários e terá todo o gosto em fazê-lo, eu falo por mim, em fazê-lo, desde que tenha condições para isso e desde que haja um ambiente em que, por exemplo, do ponto de vista fiscal, o Estado não nos sufoque como nos tem sufocado. Eu tenho dito isso ao Manuel Carvalho da Silva, e ele nem sempre tem respondido positivamente a este meu repto. Então, o Estado que baixa os impostos, o Estado que baixa o IRS, o Estado que baixa outras taxas que aplica, e nós vamos conseguir, com certeza, pagar melhor às pessoas. Porque para pagar bem às pessoas, nós temos cada vez mais dificuldade, porque a carga de impostos é absolutamente brutal. E este relatório vem falar exatamente nisso. Isso que a carga do PIB per capita a cada um vai aumentar sucessivamente até 2021, atingindo o ponto alto de 37,8. Ou seja, isto é absolutamente inaceitável e é muito preocupante.
Justamente, afetar as perspectivas económicas, não só do têxtil, mas como de variadíssimas outras atividades, está o novo coronavírus. O mundo está em alerta máximo, Portugal também. Sublinho que à hora a que fazemos este registro ainda não foi detectado nenhum caso em território português, mas a todo momento podemos ser ultrapassado, enfim, aqui quase pela lei das probabilidades. Mas resumindo, se há fábricas que não trabalham ou trabalham menos, disrupções prolongadas nas cadeias de produção mundiais, turistas que ficam em casa, consumidores em alerta, bolsa de valores em queda, os efeitos começam, Mário Jorge Machado, a serem visíveis na economia. Questões científicas à parte, enquanto gestor, empresário, o momento é de grande expectativa e intenção e não parece haver propriamente caminhos claros quando se está perante um risco de uma pandemia e também diagnósticos claros da antecipação dos efeitos na economia. Como é que nos podemos orientar? Onde estão os faróis?
Nós, neste tipo de situações, devemos usar algum bom senso e algum pragmatismo. Não devemos entrar numa situação de histeria e não devemos entrar numa situação de alarmismo. Temos que ver caso a caso, situação a situação e ver as medidas adequadas a tomar. O setor têxtil é o setor da economia que está mais dependente daquilo que se produz na Ásia. O valor da produção da Ásia, de todos os setores de atividade transformadora, é na área têxtil em que o peso é mais relevante da produção asiática e, no caso, da produção chinesa. Dito isto, Estamos preocupados a nível da associação e a nível de empresários com algumas das...
Permita-me só interromper para que os nossos ouvintes contextualizem melhor. Estamos a falar de quê? De tecidos, de forros, de fechos, de etiquetas, deste tipo de coisas que estamos a falar.
Nós, quando estamos a falar de um produto têxtil, o produto têxtil é um produto que é feito de muitos componentes. É feito de fibras, quer do algodão, quer de fibras que são artificiais, como é o caso do poliéster, é feito de botões, é feito de etiquetas, é feito das respectivas embalagens, porque o produto, para ser entregue, precisa de embalagens para ser transportado, tem toda uma cadeia de valor em que muitos desses componentes têm como origem a Ásia. Para além de não falar, e na parte que a mim também me diz respeito, utilizam uma série de componentes químicos, que são os corantes, que são os auxiliares, para fazer a transformação química nos processos produtivos. Estamos a falar de uma fileira, que é uma fileira que tem inputs em muitas zonas do globo. Sendo a Ásia, numa série destas situações, importante. Temos já algumas situações em Portugal em que começam a haver empresas que têm dificuldades de matéria-prima. Haverá...
Essas cadeias de abastecimento, com algumas disrupções.
Com algumas disrupções. São situações que, em alguns casos, começam a ser muito preocupantes, porque as empresas poderão chegar ao limite de terem de parar a sua elaboração. Haverá outras em que implicará paragens temporárias ou paragens de algumas linhas de elaboração. Mas são situações que nós temos que ir avaliando caso a caso.
E isso está a ser feito.
E isso está a ser feito.
Há planos de contingência para o setor? A sua própria empresa já tem, enquanto empresário, já tem gizado um plano para um cenário moderadamente pessimista?
Temos falado com os nossos fornecedores, e exatamente com os nossos fornecedores temos estado em contacto para ver possibilidades de, se eles tiverem percebido da parte deles, como é que está a sua cadeia de abastecimento. E temos falado também com alguns dos nossos clientes, exatamente para tentar perceber das situações que os preocupam e aquilo que as situações com as quais poderemos vir a ter de lidar no futuro. E esta situação, ao longo das próximas semanas, ainda hoje mesmo, eu tive a oportunidade de saber que há mercadorias que já estão a sair da China, na parte da produção, há fábricas que já começaram a funcionar, mas temos todos consciência que a mercadoria que vem da China demora cerca de 4 semanas a chegar a Portugal. O problema vão ser estas 4 semanas e a velocidade com que as fábricas na China vão conseguir arrancar
ou retomar
a atividade. São situações que nós devemos avaliar, devemos encontrar soluções, e nomeadamente, e eu aí tenho que referir que da parte do Ministério da Economia, junto das associações, tem estado a procurar encontrar e perceber a dimensão do problema e sendo necessário, ver que medidas poderão
e tem
ser...
havido essa disponibilidade do Ministério da Economia?
Tem havido essa disponibilidade do Ministério da Economia.
Estamos ainda numa fase muito incipiente ou já há medidas, já há tipificação de medidas?
Aliás, hoje mesmo, dentro da Comissão Europeia, foi pedido pelo Comissário da Indústria, exatamente para ser feito um levantamento dentro dos diferentes países, para vermos que soluções e que impactos está a ter na indústria, assim como dentro das outras áreas, nomeadamente o turismo, que o turismo é outra área que também será fortemente afetada, ou já está a ser fortemente afetada.
Isto numa altura em que a economia italiana se afunda. Nuno Botelho, o empresário Nuno Botelho, como é que olha para esta questão na sua área de atividade, ou suas áreas de atividade?
Com muita preocupação. Desde logo, aqui só, já agora, eu sei que os números às vezes são fastidiosos, mas estes são muito simples para nós termos noção. A China, enquanto importador de produtos, passou em 2003 de 2% dos produtos mundiais para 10% dos produtos mundiais. E ao nível da exportação, passou dos mesmos 2% para 13% das exportações mundiais. Ao nível do turismo, passou da irrelevância, portanto os chineses em 2003 não viajavam praticamente, ou pouco viajavam, e hoje em dia são absolutamente cruciais para o turismo mundial e para o sucesso ou insucesso de uma campanha turística. Portanto, isto dá nota da capacidade que a economia chinesa tem de influenciar aquilo que é o rumo da economia mundial. A China hoje é o segundo mercado mais importante do mundo. Em 2013 era o sexto, competia com a Itália, que estávamos ainda agora a falar, e hoje em dia ultrapassou a União Europeia no seu todo. Portanto, isto dá nota do poderio da China. E, portanto, este assunto é um assunto absolutamente crucial. Se falarmos nos têxteis, se falarmos nos produtos agroalimentares, por exemplo, que também são muito importantes para nós, se pensarmos naquilo que é...
Na área dos vinhos e do turismo, onde desenvolves parte da tua atividade.
Exatamente. Portanto, nós temos aqui, de facto, um motivo de enorme preocupação e os próximos tempos vão ser cruciais para nós percebermos o real impacto disto. Por isso é que eu antes, na minha intervenção inicial, afirmei que não acreditava nos números otimistas do governo de 2,2% a 2,3% de crescimento este ano, porque acho que nós vamos sentir isto de forma mais
evidente. E o coronavírus pode ser uma espécie de cisne negro no crescimento
económico
mundial?
Acho que pode e acho que vai ser. As estimativas mais otimistas dão uma quebra de 0,5%, mas eu acho que pode ir um bocadinho além disso e, portanto, vamos com calma também, com alguma prudência, bom senso, sem entrar em pânico, mas, de qualquer maneira, é de facto aqui
deixa-me refletir até pela distância com o Nuno Garopa sobre outro aspecto. Nuno, o coronavírus começou a inundar os mídias do planeta há cerca de um mês e duas semanas. Já surgiram muitas discussões à volta do equilíbrio entre prevenir alarmismos, histerismos e a obrigação dos mídias, enfim, noticiarem aquilo que se está verdadeiramente a passar. De resto, aqui neste espaço, tu és testemunha, já tivemos o tema várias semanas em agenda e objetivamente só este domingo referimos. Pergunto-te, como é que se gere esta questão do ponto de vista até das autoridades de saúde pública?
Isto não é uma crítica ao moderador, hein?
E à gestão do tempo do moderador. Mas aqui o ponto era, como é que se gera estas questões sem dramatizações, sem pânicos, num território que, num certo sentido, é não mapeado, Nuno?
Eu acho que aí talvez o interessante é comparar com outros fenómenos anteriores, como a gripe A e outros fenómenos semelhantes que aconteceram nos últimos 15 anos, e é evidente que nós neste momento não sabemos...
As virtudes do benchmarking, como o Mário Jorge Machado referia.
E neste momento nós não sabemos até que ponto a situação atual vai ser pior do que o que foram a gripe A e outras. Portanto, isso está por ver. Mesmo nesta sexta-feira, a queda das bolsas de alguma forma antecipa algum choque económico, mas não é claro que as bolsas não venham a recuperar, e inclusive se os bancos centrais reagirem rapidamente na segunda-feira a esta queda das bolsas. Portanto, eu acho que ainda é muito cedo para perceber se o coronavírus vai ser qualquer coisa como a gripe A ou qualquer coisa muito mais grave que a gripe A. Agora, tendo em conta isso, eu acho que há vários setores, e ao longo desta semana já temos até ouvindo algumas intervenções em Portugal falar daquilo que foram as lições da gripe A, por exemplo, para o setor da hotelaria e da restauração, para o setor da distribuição, para o setor dos transportes aéreos, e, no entanto, parece que a comunicação social, enquanto indústria, é que não tirou lições nenhumas da gripe A, porque, evidentemente, continua com exatamente as mesmas formas de comunicar e a criar exatamente os mesmos problemas, sem perceber até que ponto é que vai a fronteira de prevenir e acautelar versus criar uma situação de pânico. A verdade é que, quando, há pouco, escutava numa história que numa escola da zona do Porto os meninos não aparecem, 90 meninos não aparecem às aulas porque houve uma menina que veio, que esteve em Milão, e os papás decidem que 90 meninos não aparecem à escola em Gaia porque há perigo de contágio.
O caso na última sexta-feira, justamente.
Exato. Quando a menina nem sequer tem qualquer vestígio de ter contraído, seja o que for, isso é evidentemente pânico e isso é grave que esteja a acontecer.
Ou de um avião retido na pista do aeroporto Francisco Sá Carneiro, proveniente de Milão, durante mais de 2 horas, quase 3 horas, porque uma passageira terá tossido.
Exatamente.
Portanto, com maior força.
Eu acho que estas histórias refletem algum pânico que a comunicação social tem um papel de cautelar e não de incentivar. É? Também as histórias que, evidentemente, a comunidade chinesa já está a sofrer ao nível dos seus restaurantes, dos seus locais, das suas lojas, etc, etc. E tudo isso é um papel que eu acho que aí a comunicação social sim tem que ter um papel importante, de mostrar até que ponto vai a prevenção e até que ponto passamos da prevenção para um estado de histeria.
A importância do bom senso.
Exatamente. E isso não tenho a certeza que, no seu todo, evidentemente que dentro da comunicação social, há órgãos de informação mais, digamos, histéricos que outros, como toda a gente sabe também, e portanto isso é normal em qualquer país. Agora, no seu todo, e não me estou a referir exatamente a uma televisão, ou a um jornal, ou a uma rádio em particular, eu acho que se calhar era importante fazer essa reflexão, porque não foi feito, claramente.
Sim, no geral,
justamente é esse o ponto.
Como é que isto, como é que se pode manter os alertas e a prevenção sem criar uma onda de histerismo? Que eu percebo, qualquer um de nós que está aqui neste debate, qualquer ouvinte percebe, que evidentemente queremos saber se há casos de coronavírus, claro, em Portugal. Mas esta noção de que todos os dias, à hora de almoço, foram identificados casos potenciais, e depois à hora de jantar, é pá, que triste, e não,
afinal,
não é desta,
não é.
Nenhum, afinal nenhum deu positivo. Esperamos que amanhã já haja um. Quer dizer, isto acerta. Ao ponto que o Primeiro-Ministro vir dizer, é inevitável que algum dia vai ter que haver um positivo.
Exatamente.
Isto mostra, quer dizer, que há limites que estão a ser ultrapassados. E eu acho que isto tem que ser refletido.
E o desassossego que nos provocam os briefings da Ministra da Saúde. Porque cada vez que ela fala, ficamos todos ainda mais assustados, porque quando ela diz que estamos preparados para o coronavírus, é certeza absoluta que eu tenho que não estamos. Mas pronto.
Era essa a questão. Como é que olham para a forma como os agentes públicos, não só políticos, mas também de saúde pública, têm gerido a questão em Portugal?
Acho que a Direção-Geral de Saúde tem estado bem, no meu entender, de forma acordada, simples, calma, com briefings absolutamente técnicos e enxutos. A ministra acho que está a tentar mostrar serviço.
Não,
e
neste caso até acho, enfim, podemos falar da desgraça dos outros por comparação. Sim. É evidente que as autoridades italianas foi uma desgraça. E portanto aí temos um exemplo de uma péssima gestão de um problema destes. Portanto, por comparação, podemos comparar diretamente com o que se fizeram nas autoridades italianas.
Falado,
Mário Jorge Machado.
Eu tenho falado várias vezes, por motivo da posição que eu ocupo na associação, com vários colegas jornalistas. E em off, muitos deles têm partilhado comigo que sentem que estão a fazer um pouco parte de um circo e que com o qual também não se sentem bem. Exato. Isto aqui, assim, voltamos à questão da importância do share de cada uma das estações e esta ditadura dos shares muitas vezes enviesa o bom senso de que deve ter e a importância que deve ter cada um dos assuntos. Este é o mundo que vivemos, é a realidade que vivemos, devemos alertar para estes enviesamentos e empolamentos das situações e estarmos, sim, devemos estar todos nós apreensivos, devemos avaliar as situações, mas não devemos entrar em situações de histeria e também devemos perceber que não devemos ser muito influenciados, e isto falando como cada um de nós, ouvinte e espectador daquilo que se passa na comunicação social, também nós devemos saber dar o respectivo desconto, e também devemos, cada um de nós deve pensar pela nossa cabeça e fazer a nossa avaliação para não nos deixarmos levar em situações de histeria coletiva.
Nuno Garoupa, e aí em Arlington, completamente seguro, sobretudo agora com Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, ao leme das operações, Nuno?
Teremos que aguardar, há várias vozes nos Estados Unidos que pedem que se apliquem medidas iguais às que já se aplicam no Japão, que me parece que seria, de facto, muito complicado numa economia como os Estados Unidos, mas vamos aguardar. Eu acho que há grandes possibilidades, de facto, da agenda dos Estados Unidos se aproximar daquilo que são, neste momento, as medidas do Japão.
Nuno,
há aqui um aspecto relativamente a esta situação que estamos a viver em termos de economia e no que diz respeito à parte da indústria, que tem a ver com um documento que foi entregue em dezembro pela parte das associações industriais no Parlamento Europeu, que é um documento sobre Industry for Europe. Portanto, a indústria para a Europa e a importância da indústria na criação de riqueza e na sustentabilidade da Europa. E este documento veio mostrar e alertava para essa situação que a Europa tem vindo a perder parte da sua capacidade industrial e parte das cadeias de produção na parte industrial, e isso da dependência, a excessiva dependência da Ásia, pode ser, para nós europeus, do ponto de vista estratégico, um erro. E esta situação vem demonstrar...
Um episódio como este pode ser...
Vem exatamente demonstrar...
Uma debilidade.
A debilidade, claro. O erro que nós cometemos em desindustrializar em excesso,
exatamente,
a Europa. Quer pela criação de riqueza, quer pela vulnerabilidade que ficamos a fenómenos que se passem fora da nossa zona geográfica e ao qual nós ficamos excessivamente expostos. Nós já tivemos algo idêntico quando foi relativamente à agricultura na Europa. Nos anos 70, nos anos 80, a Europa começou a perder capacidade de produção agrícola. E, muito bem,
inverteu essa
situação através da criação da política agrícola, exatamente, comum, para nós, europeus, não ficarmos dependentes,
claro,
da nossa alimentação e, no caso, da nossa sobrevivência, de países terceiros que, por alguma razão, poderiam deixar de nos enviar...
E, mesmo se passou nas
e este é, então, um ponto que pode suscitar esse tipo de reflexão
esta
e de análise.
Esta reflexão é uma reflexão que nós, na Europa, e então quem tem decisão, capacidade de decisão política, é um ponto que nos deve a todos merecer atenção e devemos inverter a importância que tem sido dada à indústria pelos nossos políticos. E se mais não fosse, nós na Europa temos o bom exemplo daquilo que é a Alemanha. A Alemanha é o país que é pela indústria que tem.
E a França também.
Mas já tem menos indústria,
mais agricultura.
Exatamente.
Justamente. E esse é um tema seguramente a que vamos regressar aqui neste espaço em próximas emissões. Agora, ainda com Nuno Garoupa, em Arlington, o aeroporto projetado para o Montijo, aqui sem espaço para avaliações técnicas, Nuno, mas o debate nos últimos dias passou a ser se um aeroporto deve estar acima da lei, mesmo que a lei possa parecer discutível na versão de alguns, ou até uma lei algo idiota na análise de outros. Como é que é? Um aeroporto deve estar acima da lei, Nuno Garoupa?
Eu aí só tenho dois comentários. Primeiro, a lei foi feita por quem foi feita e, portanto, os partidos que são responsáveis por essa lei são os mesmos partidos que estão agora a discutir. Portanto, não vejo aí nada novo. Em relação à questão mais genérica, acho que o aeroporto tem uma boa história para ser contada numa grande reportagem, porque é uma história que remonta nos seus primórdios ao governo de Marcelo Caetano. Praticamente passaram 50 anos e continua a não haver aeroporto. Portanto, é um bom estudo de como funcionam as instituições e como funciona a política pública em Portugal. Não tenho mais nada a acrescentar.
Ou como não funciona.
Nuno Botelho.
Claro, 50 anos, nada.
Portanto, é o exemplo acabado daquilo que eu dizia na minha primeira intervenção. Estamos perante um Estado absolutamente inoperante, incompetente e com uma incapacidade de gestão absolutamente inacreditável. Em qualquer empresa deste país era despedido.
A importância das leis para a criação de riqueza no país.
Certo,
ou destruição,
mas neste
caso
é engraçado, porque a lei em questão foi aprovada em 2007 para dar mais poder às autarquias por um governo socrático que nós conhecemos, o
governo
de
José Sócrates.
E, portanto, na altura entendeu-se dar mais ênfase às autarquias e pedir opinião às autarquias para uma coisa que dificilmente qualquer autarquia iria aceitar, ter um aeroporto em cima dos seus habitantes. Portanto, isso parece-me claro.
Nuno, e quanto ao PSD de Rio?
Sim, mas deixa-me, antes de chegar ao PSD de Rio, porque eu vou chegar lá. Eu ia lá, já lá ia, sem qualquer dúvida. E, portanto, isto mostra a forma, no fundo, caótica como se legisla, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, numa altura em que se discute, e Rui Rio falava na necessidade de haver consensos relativamente a vários assuntos, como é que é possível não haver consenso relativamente a este assunto? Porque eu acredito absolutamente neste aeroporto no Montijo, que acho absolutamente crucial e fundamental para o desenvolvimento do país. E continuar a discutir de forma estéril esta questão é adiar problemas, é impedir que o país se desenvolva. Não só na sua margem sul, como dizia há dias o Primeiro-Ministro, mas a nível nacional. Não me causa problema nenhum em admitir que é absolutamente essencial para o desenvolvimento do país um novo aeroporto na zona de Lisboa que permita o desenvolvimento, que permita mesmo às empresas ter outro tipo de abordagem ao exterior. Portanto, desse ponto de vista, o PSD, a meu ver, vai respondendo diretamente à tua questão agora, mas tive que fazer este preâmbulo, o PSD, a meu ver, está a andar mal. Eu acho que havia necessidade, ninguém vai compreender o eleitorado do PSD. Isto faz-me lembrar um bocado a questão dos professores e o problema dos professores. O eleitorado do PSD sabe que a primeira proposta relativamente a este assunto do aeroporto do Montijo foi feita num governo PSD-CDS. Portanto, o que mudou foi que o PSD passou do governo à oposição. Neste momento, Rui Rio e o PSD deveriam ser sensíveis a esta questão e tentar, do ponto de vista político, negociar a abstenção, que basta a abstenção, necessária para a alteração da lei ser feita. E, portanto, desse ponto de vista, não me causa problema nenhum em dizer isto e acho que dizer-se que as leis não podem ser mudadas a todo tempo não é verdade. Nós temos exemplos de leis e mais leis. Basta pensar na lei que foi mudada a propósito da TAP e da nacionalização da mesma.
Mário Jorge Machado, muda-se a lei para termos aeroporto no Montijo?
Eu, por princípio, sou contra que se mudem leis por um caso. É sempre um mau princípio estarmos a fazer leis caso a caso.
É essa
a
argumentação do Rui Rio.
Porque vai dar mau resultado. É um mau princípio. Aquilo que eu...
Mas o que, desculpe interromper, concordando consigo, porque concordo em tese, concordo
em tese,
acho que tem toda a razão. Eu acho que este caso é tão importante, tão crucial, tão estrutural para o país, que merece um amplo consenso. E, portanto, quer dizer, temos que deixar da teoria à prática
aqui
e atuar.
Aqui voltamos à necessidade de haver algum pragmatismo.
Exatamente.
Depois também precisamos de algum pragmatismo nas nossas decisões.
Desculpe ter interrompido, mas não
tem problema nenhum, e é exatamente... O que voltamos à situação de que já aqui foi referido várias vezes e que eu próprio quis deixar bem vincado, nós temos no nosso país temos leis mal feitas. Temos demasiadas leis e muitas delas mal feitas e muitas delas que são impeditivas do crescimento económico e do empreendedorismo. Nós legislamos em demasia. E esta situação, alteramos as nossas leis em demasia, porque provavelmente essa lei que foi criada para envolver mais os municípios nem deveria ter sido criada. Voltamos, estamos sempre aqui
claro.
No processo de que temos uma Assembleia que produz leis que só se que vêm, de alguma forma, dificultar o crescimento e a criação de riqueza neste país. A necessidade de um aeroporto é algo que, pelos estudos que foram apresentados, e eu não sou especialista em aeroportos, portanto não me vou pronunciar sobre a localização, sobre o local A ou o local B, mas a parte dos estudos que todos nós conhecemos sobre a importância e voltamos aqui ao setor da atividade económica, que tem sido o turismo, que tem feito...
Uma das alavancas também do crescimento.
A principal alavanca do crescimento económico tem sido o turismo. Aliás, os últimos números do investimento estrangeiro que aconteceu em 2019, o turismo é quase responsável por 50% do investimento estrangeiro. A indústria transformadora tem 8% do investimento. Na indústria não se investe. Investiu-se, foi o turismo que dá alguma
E representa
forma...
17% do PIB já. Já representa 17% do PIB.
Daí é fácil percebermos a importância e usarmos algum pragmatismo
claro.
Neste tipo de situações. É como alguém diz, há alturas em que nós temos que escrever em cima de linhas tortas, temos que escrever certo. E é exatamente o que... As linhas estão tortas, mas é preciso escrever
claro,
certo.
Claro, porque há aqui um problema de fundo. O PSD agora veio dizer que Alcochete sim, Alcochete é que devia ser. Mas então que certeza é que nós temos que o Presidente da Câmara de Alcochete vai autorizar tal alteração? Vamos entrar aqui no limiar desculpem a expressão, de esquizofrenia, que a certa altura não vamos chegar à conclusão nenhuma e vamos ficar sem aeroporto e sem... E de referir uma coisa importante. O aeroporto no Montijo, de acordo com o que está combinado e protocolado com a ANA, é feito sem um euro dos contribuintes. Atenção. E, portanto, Portugal não está em condições, neste momento, de pagar a construção de mais um aeroporto e portanto, isso é fundamental. Só para referir que a Associação Comercial do Porto elaborou em 2007 um estudo que forneceu ao Governo e que serviu de base para o Governo PSD-CDS definir depois, mais tarde, a alternativa Portela mais um, sendo que o mais um era claramente a melhor situação, era o Montijo, e continuamos a defender essa posição.
Nota final para Arlington, na Virgínia, Nuno Garopa. Esta questão da ausência de algum diálogo, de entendimentos, coloca-se também em episódios como o nome de Vitalino Canas, proposto para o Tribunal Constitucional, em que o PS pareceu desafiar algumas regras não escritas, enfim, dos juízes políticos em sociedades desenvolvidas?
Vamos lá ver, a história é mais complexa que isso, porque há a questão individual de Vitalino Canas, mas há a questão de que Correio de Campos e os vogais todos do Conselho Superior de Magistratura também não passaram. Portanto, não é só a questão da eleição de Vitalino Canas. E aí há que referir, nesse caso específico, que nem a totalidade do grupo parlamentar do PS votou em Vitalino Canas.
Exatamente,
então,
exatamente.
Há um problema interno no PS. Há um problema interno do PS para começar por resolver, e do qual o PSD, obviamente, a certa altura se afastou, porque terá percebido que nem o próprio PS era consensual o nome que o grupo parlamentar insistia. Portanto, isso é um problema interno do PS que não consigo perceber e sinceramente, nem consigo perceber porque é que insistiram em ir a votos quando, evidentemente, sujeitaram quer Vitalino Canas, quer o seu companheiro de lista, a um vexame público e completamente desadequado. Agora, há um problema mais genérico, sim, Porque quando as listas que precisam de dois terços para serem eleitos, que é o PS e o PSD, porque nenhum dos outros partidos somados tem um terço da Assembleia da República, aí há um problema, evidentemente. Portanto, há aqui uma questão que não está completamente clarificada, que é, por um lado, o Rui Rio fala em acordos com o Partido Socialista, Costa também fala em acordos com o Partido Social Democrata, mas a verdade é que a eleição por dois terços de uma série de lugares públicos está, mais uma vez, bloqueada, como já esteve há alguns meses. Portanto, há aqui um problema de relacionamento entre o PS e o PSD que terá que ser esclarecido, porque sem esse esclarecimento continuaremos sem vogais no Conselho Superior de Magistratura, continuaremos sem Presidente do Conselho Económico e Social e continuamos com duas vagas no Tribunal Constitucional por preencher.
Nuno Garopa, Nuno Botelho, a Mário Jorge Machado em mais um Conversas Cruzadas e para ouvir a qualquer hora em rr.sapo.pt e nas plataformas habituais de podcasts. Boa tarde, continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.